Vânia Beatriz Merlotti Herédia. Nasceu em 18 de novembro de 1952. É professora, pesquisadora, socióloga e historiadora. É licenciada e mestre em filosofia, bacharel e licenciada em ciências sociais e doutora em História das Américas pela Universidade de Gênova, na Itália. Tem experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia da saúde e do trabalho, principalmente nos temas que tratam do idoso, trabalho, envelhecimento, história econômica do Rio Grande do Sul e de Caxias do Sul e estudos emigratórios. Agora, Vânia Herédia é a entrevistada do Conectado Perfil.
Oito horas, oito minutos, temperatura na marca dos 17 graus, sol em Caxias do Sul. Para Centro Ótico, com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Estamos começando mais uma edição do Conectado Perfil ao vivo, 8 horas, 8 minutos. E hoje eu recebo, tenho a grata surpresa aqui de receber a doutora Vânia Herédia, porque... quatro vezes tentamos, né, doutora Vânia, e finalmente conseguimos um espaço na agenda movimentadíssima da professora Vânia. Tudo bem, prof? Bom dia.
Bom dia, Pablo, bom dia, rádio ouvintes da Rádio São Francisco, né? Um prazer poder vir aqui falar de situações que a gente enfrentou ao longo da vida, né? E poder compartilhar essas possibilidades, né, que muitas vezes as pessoas não enxergam, assim, as portas que se abrem e elas poderiam trilhar, muitas vezes, caminhos distintos. Né?
Bom, a professora Vânia, ela tem um currículo muito grande aí, passou a vida estudando, né, prof? E sempre especialista aí nessas áreas que o Marlon Nardelli falou. E professora, pesquisadora, socióloga, historiadora, em muitas frentes a professora Vânia atua. Mas nesse programa, prof, a gente começa sempre de uma ordem cronológica, para a gente começar, para o ouvinte também conhecer quem é a pessoa antes do profissional. Então, onde nasceu Vânia Herédia e como foi a infância da hoje professora aclamada em Caxias?
Bom, eu nasci em Caxias do Sul, né? Tive uma família maravilhosa que sempre me abriu muitas possibilidades. Tive uma infância feliz, assim, uma infância em família. A minha família, tanto por parte do meu pai quanto por parte da minha mãe, eram famílias que instigavam, assim, a presença, a convivência familiar. E eu vejo como é importante, assim, a infância nas nossas vidas para que a gente possa realmente enfrentar, né, aquilo que a vida apresenta. Tanto meu pai quanto a minha mãe sempre me estimularam a estudar muito. Né? Eu tive a possibilidade de estudar num bom colégio, Colégio Sacré-Cœur de Marie, desde pequena. Fiz toda a minha formação no Sacré-Cœur. E eu reconheço realmente as possibilidades que os meus pais me ofereceram pelo fato de que, na época, assim, para eles não era fácil, né, eu estar nesse colégio. Eles fizeram muitos sacrifícios, meu pai principalmente, para que eu pudesse frequentar o Sacré-Cœur. Mas ali, além de ter aprendido um método de estudo, no qual a escola era especialista, né, a gente pesquisava desde pequena, me lembro, assim, que... A gente carregava, assim, os livros e levava para casa muitas tarefas de pesquisa. E que tinha que pesquisar na biblioteca, pesquisar. E na minha casa sempre teve muitos livros. O meu pai era uma pessoa bastante culta. Ele dava valor para os estudos. E, eu posso dizer, assim, que nos anos 40 ele fez a universidade fora do Rio Grande do Sul, universidade pública, no Paraná, e esse estímulo para os estudos realmente permeou a minha caminhada, né? Então, nesse sentido, assim, a minha família foi muito importante para mim, E depois eu reconheço também que quando eu constituí a minha família, tive meus filhos, tive uma vida muito interessante com meu marido, no sentido que nós fizemos uma caminhada juntos no Brasil e fora do Brasil, né? Isso também foi muito importante, essa questão da escola, da educação, né? Dos valores, da cultura na nossa convivência. Então, eu diria que a minha família, e eu abriria assim, eu tive tios maravilhosos, né? Tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, que sempre valorizavam o que eu fazia, estimulavam. Eu gostava muito de passear, de viajar. Então, isso foi uma marca, realmente, na minha história.
Filha de quem?
Meu pai é Darcy Merlotti. Darcy, ele gostava de se chamar Darcy HB Merlotti, né, que é irmão do Benete Merlotti. E a minha mãe era Ilcivanir Pisani Merlotti. O meu pai, ele era químico industrial, e a minha mãe, ela praticamente foi uma administradora sem cursos, né? Inclusive, ela teve um papel bastante importante na cidade, porque ela se dedicou muito à PAE, ela foi praticamente presidente da PAE vários anos, ajudou a construir a sede da PAE junto com o Dr. Ordovás. Então, ela tinha uma ação, além da questão doméstica, que ela sempre foi muito presente nas nossas vidas, ela teve uma ação bastante importante na cidade, na comunidade, tanto na PAE quanto no Laios, né? Meu pai foi presidente do Laios, ele teve uma ação bastante comunitária também, e elas sempre se dedicaram a muitos programas de ajuda ao outro, então isso também nos deixou, teve uma certa influência em relação à questão das escolhas profissionais, né?
E teve mais irmãos, prof?
Sim, eu tenho três irmãos, eu tenho um irmão, Darvan Merlotti, que é arquiteto, trabalha aqui na cidade, mas trabalha também em Porto Alegre. Eu tenho a minha irmã Ivandra Maria Merlotti, né, que é uma pessoa muito querida na minha vida, e a minha irmã caçula, né, que é a Gabriela Merlotti. Hoje ela é Chaves, mas são meus irmãos, também foram sempre muito importantes na minha vida, no sentido de que eu tinha, como irmã mais velha, me sentia quase mãe deles também, né? Então, eu acho que a família é isso, assim, é esse aconchego que nós temos, e que é uma motivação também para enfrentar, muitas vezes, as dificuldades, né? O trabalho e aquilo que a vida nos apresenta.
Importante isso que a senhora comenta, de ter sido estimulada, né? Porque a senhora também teve aquele gosto pelo estudo, e foi estimulada, de uma família, de um pai culto. E isso foi muito importante para hoje o que a senhora é, né?
É, eu sempre tive isso, assim, desde pequeno eu recordo, assim, que eu não era obrigada a estudar, né? Eu estudava porque eu gostava de ler, né? Eu sempre gostei muito de ler. Então, isso sempre facilitou. E eu passei, praticamente, eu fiz toda a escola, o fundamental, no Sacré-Cœur. Depois, a escola fechou, em 67, e eu fui para o Cristóvão de Mendonça, que era a escola média, praticamente, que, assim, disponível, que a gente tinha para fazer tanto o clássico quanto o científico, que era a estrutura do ensino na época. E eu recordo que também ter feito o ensino clássico foi muito importante, assim, porque eram disciplinas, nós tínhamos desde o latim, que praticamente depois não existiu mais, a questão da literatura, o português. E ali também eu tive a possibilidade, né, de ter professores maravilhosos, maravilhosos, no Colégio Estadual Cristóvão de Mendonça, que depois foram meus colegas na universidade. Eu me lembro, assim, a professora Vitalina Froze, a Lorraine.
A professora Vitalina já esteve aqui.
É, a Vitalina foi minha professora, assim, muito me estimulou, assim, na língua portuguesa. Mas também a professora Lorraine Slomp Giron,
também,
assim, a quem eu admiro muito, sempre admirei a Lorraine. A professora Cleudes Piazza, tivemos professores maravilhosos. Então, isso também facilita, muitas vezes, a dar sequência, né, nos estudos. E o colégio Cristóvão era uma, assim, foi para mim, sempre foi muito importante, assim, saía de um colégio de freiras, muito rigoroso no sentido, assim, da questão da disciplina, e chegar numa escola pública, assim, com ótimos professores, para mim foi importante para continuar também nessa área da docência, né? Tive uma professora de filosofia que me estimulou muito no início a fazer filosofia, que era a professora Herta Martini, né? E que nos fazia pensar, né? Que fazia uma reflexão, imagina, nos anos 60, né? Sobre o mundo, sobre a vida, sobre a existência, né? Sobre o homem. E isso foi forte, assim, para a época, né?
E a senhora já tinha esse gosto pela docência lá, quando a senhora começou os estudos? Isso foi se aperfeiçoando ao longo do tempo?
Não, quando eu era pequena, eu não queria ser professora, assim. Eu nunca pensei em ser professora, né? E a minha mãe queria que eu fosse dentista ou pianista. Ela disse que eu tinha as mãos especiais, mas isso realmente não foi a minha escolha. Eu não fiz a escolha da minha mãe, fiz a minha escolha, né? E no início eu queria fazer psicologia, depois eu fui me direcionando para a área social e eu realmente queria ser pesquisadora, nunca pensei em ser professora. E uma situação, quando eu fiz o mestrado em filosofia, mas na área de concentração História da Cultura, na PUC, nos anos 70, 74, e um colega meu da PUC, ele ficou doente, e eu acabei substituindo. Era para ser uma aula, duas aulas, eu acabei, nunca mais saí da universidade. Então eu comecei em Porto Alegre, comecei a dar aula, e eu comecei na faculdade porto-alegrense, na faculdade luterana, e eu ministrava a disciplina inicial de sociologia geral, que era dividida em duas partes, né? Depois eles me convidaram para trabalhar com sociologia da educação. Aí eu passei pelos cursos de pedagogia, pelos cursos de matemática, história. E quando eu fui para a área da história, eu comecei a buscar exemplos para trabalhar na minha prática docente com o contexto histórico. Foi aí que eu decidi depois, ao invés de fazer o mestrado ainda na área da filosofia, ir para a área da história. E eu me dediquei muito à área do trabalho nessa época. Então, eu entrei para ser professora do ensino superior em 74, como substituta. E já em 75 me convidaram para permanecer na instituição. Eu estava fazendo um pós-graduação ainda, além do mestrado aqui em Caxias, com o professor Deboni na área da filosofia. E quando eu concluí o mestrado em filosofia, eu fiz um estudo sobre comunidades rurais, e eu decidi investir mais na pesquisa. E aí comecei a fazer o curso de bacharelado em ciências sociais, porque eu percebia na época que para fazer pesquisa eu precisava de outras ferramentas que só a teoria não me dava, principalmente a parte da estatística, técnicas de pesquisa. E aí, em 79, eu comecei a fazer ciências sociais na PUC. Eu era professora da PUC e eu era aluna da PUC.
Tudo na
PUC. E eu também era a professora aqui. Em 77, eu havia feito um concurso aqui na universidade. Quando a universidade abriu o ciclo básico, foi um desafio imenso para mim, que em Porto Alegre eu tinha 20, 30 alunos em cada sala de aula, e aqui na Universidade de Caxias do Sul, naquele período, era a abertura de uma proposta bastante interessante, que o aluno entrava na universidade e ele tinha uma formação humanística. Então, as aulas eram com muitos alunos, mas as disciplinas que eram oferecidas eram disciplinas na base humanística. Então, sociologia, que foi uma decisão muito importante da universidade naquele momento, era uma disciplina obrigatória. Então, ali eu trabalhei muitos anos só com sociologia geral, né? Eu e o professor Félix Slaviero, nós éramos os professores que praticamente trabalhavam essa disciplina com esse número de alunos, e até acho que 83, 84, o ciclo básico, ele manteve essas disciplinas, né? Aí eu comecei a me preparar para fazer o doutorado. E eu, o doutorado, para mim, era uma forma de eu realmente consolidar a minha vida como pesquisadora. Eu já tinha feito muitas pesquisas grandes, assim, para o governo do Estado, pesquisas para a universidade na Itália, pesquisas assim, com amostras grandes, né? Assim, mais de 2.000 pessoas, então tinha equipe. Foram realmente experiências bastante interessantes. Mas eu decidi fazer o doutorado porque eu acreditava também que o doutorado era realmente a qualificação da pesquisa.
Uhum.
Aí eu me inscrevi na USP em 88 para fazer o doutorado na área de História Social. E eu fui aprovada. Mas, ao mesmo tempo, eu me inscrevi na Itália para fazer o doutorado em História Econômica. Né? E aí... Para a Itália, eu precisava da bolsa do CNPq, eu consegui ser qualificada para a bolsa. E aí, então, 88, de 88 a 92, eu fiz o doutorado na Itália, na cidade de Turim, pela Universidade de Gênova, na especialidade que era História. Né? E eu trabalhei com indústria, a industrialização no Brasil, a industrialização de Caxias, e fiz um estudo que foi muito interessante, que era sobre a vida de Galópolis, né? Como os operários de Galópolis foram expulsos de lá para numa grande greve que aconteceu na Itália, uma das primeiras grandes greves italianas na indústria têxtil, e por que que eles escolheram Caxias, como que eles instalaram a cooperativa em Caxias. E a partir dali eu tinha certeza que eu não queria mais sair dessa área, assim, uhum. Essa área da pesquisa, essa área vinculada à história da região e da imigração.
E da universidade, só para a gente já ir se encaminhando para o primeiro intervalo, são mais de 40 anos.
É, 42 aqui em Caxias, né?
42 anos na universidade.
E eu tinha mais quase 4 anos lá na PUC e na Porto Alegre. Então são quase 50 anos.
De sala de aula.
Não são tanto assim, mas para mim é como se fosse sempre algo novo, né? Eu adoro a sala de aula, os alunos sabem disso, assim. Eu entro na sala de aula sempre muito entusiasmada e cada aula é um desafio.
Com certeza. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo, agora 8h25, 18 graus a temperatura, tomar um cafezinho, tomar uma água também. E daqui a pouco a gente volta, conectado perfil. Para Centro Ótico, com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Intervalo rapidinho, a gente já volta.